Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e automação de tarefas tem um nome para mim, Samantha.
Aqui é o Paulo Silveira da Lura e estou esperando que automatizem logo o meu trabalho.
Aqui é o Maurício Linhares e existe 9% de chance de eu perder meu emprego.
9? Tá bem.
Aqui é o Átila e eu preciso de 7 assistentes virtuais para fazer 7 nerdologias por semana.
Aqui é o Azaghal e eu tô comendo fandango.
Caraca,
eu queria saber, eu queria saber o que era.
Ai, e não é um jabá.
Tá revivendo a infância aí.
A última vez que eu comi fandangos, eu tive uma diarreia monstra, inacreditável.
Pronto, não é jabá. Já definiu que não é jabá. Muito bem, galera, estamos aqui mais uma vez com o Paulo, com o Maurício e agora com o Átila. Olha só. Hello. Que legal esse Nerdtech, cheio de gente, para falar de automação. É isso mesmo, rapaz. Vamos falar dos robôs que vão tomar os empregos dos humanos, é isso?
Dos humanos, de nós e os seus também, Jovem Nerd.
Tá cada vez mais complexo. Não estamos falando só de robôs, estamos falando de sistemas cognitivos e muitas coisas que estão substituindo seres humanos até hoje. Não é só no chão da fábrica de carro, não. Certo? Eu quero conversar sobre esse assunto porque eu quero ver quem é que vai perder o emprego daqui a alguns anos.
Outro dia eu li uma notícia que a Foxconn, que é uma fábrica gigante chinesa que produz iPhones e tal, sim, entre outros, né? Mas é
a... Que é a fábrica da Apple de verdade, né?
Sim.
Exato.
E eles estão com a meta de ter 100% de automação, zero seres humanos.
Sério?
Hã? Recente essa notícia, final de 2016.
Mas peraí, mas na linha de montagem de alguma coisa específica, né?
Não, na fábrica toda.
Caraca.
E não eles, querem eles ter mais gente. Eles já cortaram 60 mil... pessoas para automação. 60 mil pessoas, imagina isso.
Não é 60 para reduzir, 60 para substituir por automação, é isso?
É, 60 mil pessoas já foram cortadas e foram substituídas por automação. Porque imagina, o robô ele não para, bicho. Lá eles ficam naquela coisa, né? É uma fábrica, mas tá todo mundo morando dentro da fábrica, eles comem dentro da fábrica, eles dormem dentro da fábrica.
É uma cidade, né?
É, o robô não precisa disso. O robô ele tá lá, ele faz o trabalho, continua fazendo o trabalho, não precisa dormir, não precisa de nada.
É. Não, o robô você não precisa nem manter a luz ligada.
É verdade, é uma loucura. Isso é pra pensar em termos de indústria tirando emocional, voltado só com visão de business, é o sonho. É verdade.
Sim, mas enfim, qual é o impacto social disso?
É que eu falo, por isso que eu falei que é visão só de business, não emocional.
Sim.
Mas o ideal é que essas pessoas fossem relocadas pra empregos melhores, que ficar numa fábrica que tem uma vala onde você mija e caga.
Exatamente.
Enquanto trabalha.
Exatamente.
Né?
Mas elas precisam ser mais especializadas pra isso.
Não, elas foram botadas na rua aí... e estão fodidas. É isso que vai acontecer.
Exatamente. É sempre assim. O trabalho menos especializado são os primeiros capinados pela automação, né?
Parece até que a história se repete e a gente se preocupa bastante. Quem sabe é um pouco melhor do que esse cenário cataclísmico que esse Nerdtech mal começou e a gente já tá tudo apavorado. 200 anos atrás, nos Estados Unidos, 70% da população vivia no campo. E aí vem Revolução Industrial, e aí vem um monte de coisa, e vem ciência. Esse número é 1%. Esse 1% de população que vive no campo nos Estados Unidos representa exatamente o número de empregos que a tecnologia ainda não conseguiu automatizar no campo.
Peraí. 1% da população americana vive no campo, o resto vive em grandes cidades?
Exatamente.
Mas assim, o que você considera campo? Por exemplo, Orlando. Orlando da Flórida. É campo.
Não, é campo. Orlando não é campo, né, cara?
É um pântano gigante aquilo.
A gente tem essa visão da Flórida ali, do sul da Flórida, né? Que é essa parte mais urbanizada, mas o norte da Flórida, aquela parte norte ali da Flórida, é toda fazenda.
Jacksonville pra cima.
Pronto, então, aquelas coisas ali, eles têm muita produção ali, eles produzem muita coisa, e a maior parte dessa produção é toda automatizada. Então, a maior parte das coisas que eles estão fazendo, imagina, aqui, por exemplo, se você for para pro Nordeste, você ainda vai ver muita gente plantando, no Nordeste do Brasil, né? Você vai ver muita gente plantando cana e tendo ainda o boia fria lá, né? Que a gente viu nos livros de história e geografia cortando a cana. Nos Estados Unidos isso não existe. Não é uma pessoa que corta a cana. Tem uma máquina que tá lá fazendo esse trabalho, tá cortando a cana, separando, fazendo o serviço todo, então...
Às vezes tem um cara só sentado lá dentro no ar-condicionado, né?
Aqui é... Você compara lá fora, você vai ver o cara com um tratorzinho de jardinagem, fazendo a jardinagem da área de um campo de futebol. Você chega aqui, tem 15 peão com vassoura, rastelo, pazinha, fazendo o trabalho de um.
Pois é. Né? Pois é, tá tudo automatizado e aquela coisa. Como não é barato você ter a mão de obra fazendo esse tipo de coisa, é muito melhor você ter uma máquina que vai fazer muito mais em menos tempo e vai custar muito menos pra você em termos de negócio. Então, eu acho que essa coisa assim, é 1% da população que está ativamente trabalhando nessa produção de comida. É o cara que tá lá na fazenda realmente fazendo a coisa acontecer. Não, só, tipo, quem tá morando.
Uma pessoa já é capaz de fazer a comida pra 100, né?
A gente melhorou muito a produtividade e a tendência é que continue a melhorar, só que tem a questão de que a gente não consegue gerar empregos na mesma velocidade, né? Pra essa galera que tá ficando desempregada.
O Azaghal puxou a Foxconn, que é um exemplo muito bom lá na China, mostrar que até eles vão sofrer com... Aliás, especialmente eles vão sofrer com mão de obra nessa automação, nesse lance de robô e inteligência artificial. Mas nos Estados Unidos, o que acontece agora, que a gente tá falando muito e é até clichê, são os carros que dirigem sozinho. Mas mais importante que isso, são os caminhoneiros, que nos Estados Unidos representa o maior número de empregados, de pessoas que trabalham, normalmente autônomos, na verdade, nos Estados Unidos. E esses caras estão prestes a sofrer bastante, porque todo mundo já viu aqueles vídeos da empresa que o Uber comprou, que entregou...
A Otto, né?
A Otto, exatamente. Que entregou um monte de cerveja em diversos lugares diferentes, sem ninguém dentro do caminhão. Então, se não me engano, são 2 milhões de empregos. O que, que essas pessoas vão fazer? Como que isso vai acontecer? E isso está muito próximo. Não é daqui a 20 anos, 30 anos.
É, exato. Isso é uma parada para acontecer em, sei lá, 5 anos, se for lento. Acho que até antes. Acho que 5 anos é a previsão lenta.
Vão virar vlogger?
podia automatizar isso também.
Mas é complicado pelo seguinte. Imagina.
Tem que automatizar. É, o primeiro automatizador já é o
Fritanismo. A maioria deles fala a mesma coisa, né? Então realmente... Mas olha só, uma questão que eu quero levantar aqui no, sobre os caminhoneiros é: depende do tipo de carga. Porque para transporte de carga perigosa, tóxica, corrosiva, o que seja, o cara lá nos Estados Unidos tem que ser muito especializado. Será que o robô vai poder assumir essa responsabilidade?
Aí depende da legislação.
É, mas você acha que é só legislação ou mas, será que não vai depender da tecnologia também?
Mas assim, que sobre vai 5% dos caminhoneiros que são os caras com esse serviço especializado. Os outros 95% quer carregar pneu, móvel, gasolina pra lá e pra cá e essas coisas.
Gasolina e assim, especializado.
A gente já vê que o carro automatizado, ele já é melhor do que as pessoas dirigindo. Por que ele não seria melhor também que o motorista de caminhão? E é aquela coisa...
O que não é mais seguro, né? Deixar isso com o caminhão automatizado. Pois
é. E quanto menos pessoas... É até uma coisa que o pessoal brinca agora no início, a gente tá se assustando, que está aparecendo o carro automatizado na rua, né? Mas no futuro, quando a gente tiver mais carros automatizados do que pessoas dirigindo, quando os carros automatizados detectarem que tem uma pessoa dirigindo, eles vão ficar assustados. Eles vão parar, pô, peraí, vamos ter cuidado aqui, porque tem um cara que tá aqui, resolveu que ele vai dirigir o carro. Vou mandar longe desse cara.
E olha lá, aquele ali tirou o carro da garagem.
É.
Cuidado, ser humano no volante.
Mas isso provavelmente vai acontecer. Porque para os carros se comunicarem, se os carros estiverem todos automatizados, para eles se comunicarem entre si, vai ser muito mais fácil do que um motorista, né? Porque o motorista só chama palavrão e aperta a buzina. É a única comunicação possível dentro do trânsito entre pessoas.
É, seta, buzina e palavrões. É.
Seta não existe, né? Convenhamos.
Mas na regra, é uma comunicação estipulada.
Ô, Linhares, é Curitiba, o povo é educado, dá seta lá, cara. Lá é outra coisa.
Mas além de comunicação entre os carros, você tem também a visão do carro, né? Que é a mais ampla, né? Você, o ser humano motorista, enxerga pra frente, ouvinte. Escuta, dependendo do carro, mas se tiver com som alto ou com janela fechada, às vezes nem escuta direito o que tá rolando lá de fora. E ele consegue, claro, ver dos lados e atrás, mas de uma forma bem limitada por conta dos espelhos, né? E ele não pode ficar se virando toda hora pra olhar pra trás. E o carro, todo mundo sabe, tem vários pontos cegos, né? Você olha nos espelhos retrovisores da direita e da esquerda, e na coluna ali de trás você não vê quem tá chegando perto. Se tiver um motoqueiro ali, você não vai conseguir enxergar. Então o carro, ele tem visão 100% pelos sensores, né? Ele sabe exatamente até, né, onde tá todo mundo em volta dele.
Você viu aquele Tesla que avisou o cara de um acidente dois carros na frente?
É, foi um segundo antes do acidente acontecer, toca o alarmezinho e começa a frear o Tesla. Foi muito impressionante. Só que
ele fez isso porque o carro da frente ia bater no outro. Ele viu que o carro da frente não tava parando e
não
o
era
outro...
ele que ia bater, era o carro da frente.
E aí vai ter o grande e incrível engavetamento, né? Se forem várias pessoas normais.
Pois é. Assim, o ser humano também pode perceber que um acidente vai acontecer um segundo antes, né? Só ver a velocidade em relação aos carros e tal, mas...
O problema é a velocidade de reação.
De reação, exatamente.
Não, e um ambiente, imagina que você pega um carro que usa esses sensores, o lidar, né, que eles falam, que é com laser. Independente da luz, de ter luz visível ou não, ele tá vendo isso acontecer. Imagina aquilo de noite. Qual é a garantia que você vai realmente perceber que aqueles dois carros estão batendo um no outro?
Né.
E ainda tem a história do envelopamento, né? É mais ou menos assim. Pra você lavar a louça, você precisa da pia. Mas pra você ter uma tecnologia que lava a louça, você precisa criar um ambiente, um envelope pra ela, onde a louça é lavada, né? Que é a máquina de lavar louça. Então você tem que empilhar os pratos bonitinhos, você tem que fazer tudo certinho pra louça poder ser lavada ali dentro, porque a máquina funciona dentro de um ambiente limitado. A mesma coisa é o carro automatizado, né? Quem estiver construindo estrada agora, pelo menos nos Estados Americanos, que os caras já estão liberando de carro automatizado e tudo, vai começar a fazer estrada que é muito mais fácil de ser lida pelo carro automatizado. Então, não é placa de velocidade, não é faixa de trânsito. São outras marcações que você precisa pôr pra deixar o ambiente mais seguro pro carro automatizado. Então, vai chegar uma hora em que vai ser mais custoso fazer estrada pra pessoas e continuar fazendo estrada que as pessoas conseguem ler do que fazer estrada pra robô, né?
É, uma vez eu li que chipar todas aquelas pecinhas com olho de gato que você coloca na estrada seria o futuro das estradas inteligentes, né? Que aí você vai ter um caminho contínuo, se um quebrar e tal, não faz mal, porque você tem muitos outros, né? Pra que o carro continue no caminho certo. Assim, nem precisa, porque você já vê que a inteligência dos carros automatizados já ultrapassou isso. Eles dirigem qualquer estrada sem estar chipada, sem porra nenhuma.
E eles vão além da imagem, né?
Exatamente. Mas a estrada chipada certamente poderia oferecer muito mais informação do que só... Seria quase que uma redundância, entendeu? Para os sensores do carro e tal.
Se parar pra pensar, esse negócio de carro automatizado é um negócio inacreditável, né?
É, ah,
sei lá, dois anos atrás não existia nada disso.
Exato, exato.
Aí começaram uma notícia aqui, um carro tentou matar a Maria Braga. Exato, aí uma outra notícia ali e de repente já tá sendo vendido. E é pra valer, funciona, é seguro. Sim. É claro que quando tiver em massa, né, uma produção em massa mesmo, que atinja um volume
expressivo.
Um volume expressivo, exatamente, aí sim a gente vai começar a perceber os defeitos, né? Porque é que nem o cara que faz o iPhone. Testou o iPhone mil vezes, mostrou pro tio, pro primo, pro irmão, tá funcionando. Aí bota no mercado 1 milhão de problemas, né?
É, porque você vai aumentar a porcentagem de defeitos e problemas que podem acontecer que você
e
não tinha.
E por isso que a Tesla tá se dando bem em ser a primeira a colocar isso na rua, né? Porque ele já tem horas e horas e horas da galera usando.
Sim.
Antes de todo mundo, né?
Com certeza, mas de novo, é uma porcentagem de usuários muito pequena ainda. Porque, assim, o ser humano, ele caga tudo, cara. Essa que é a parada. Exato, né? Então hoje tem um carro com automático e o cara liga e fica lá jogando xadrez e faz as videozinhos.
É, e né? Mas é um.
É um cara. Agora quando tiver, sei lá, 5 mil caras na estrada descendo pro Guarujá. Você acha que os caras não vão dar um jeito de hackear esses carros? De puta,
alguém,
cara.
Vai hackear algum carro.
Não, eu já te adianto que tem uma coisa aqui no Brasil. O carro é gentil, né? E aqui ainda o carro é gentil, né? O carro automatizado, ele dá passagem, ele não avança, né? Ele respeita o pare. A hora que a galera se ligar que se você jogar o seu carro pra cima do automatizado, ele dá passagem, ninguém vai dar espaço pra nenhum.
O carro automatizado nunca mais vai andar, né? Porque ele vai ficar sempre esperando a galera que vai cortar ele.
É, vai morrer, vai acabar a bateria, ele vai ficar parado ali esperando.
Mas esse exemplo do Azaghal é bom porque eu sei qual vai ser o primeiro hack que esse pessoal que desce pro Guarujá vai fazer no carro automatizado. Vai ser programar pra ele ir pela faixa do acostamento ali. se achando o cara que pode fazer isso. É brincadeira, viu?
E pelo acostamento e ligar a buzina quando entra no túnel.
Você coloca a fonte Comic Sans no painel do carro e ele anda pelo acostamento, né?
Essa coisa de hackear o carro, isso já acontece, né?
Já
houve aquele hack do carro da Jeep, que o cara parou o carro no meio da rodovia. Então, isso é um dos grandes problemas que a gente vai ter nessa automatização e nessa internet das coisas, né? Tem até uma conta muito legal no Twitter, que é aquela Internet of Shit, que sempre tem coisas incríveis que as pessoas transformaram em internet das coisas sem ter motivo nenhum. Então, esse problema de hackear vai ser um problema grave para todo mundo. Mercado que está trabalhando em coisas, né, que estão conectadas na internet, porque o usuário ele não quer se preocupar com a segurança, e quanto mais segurança parece que mais difícil as coisas ficam de usar, então ninguém quer ter esse tipo de trabalho.
Mas a questão é, quando você com uma geladeira inteligente, puta, tu não tem que instalar uma merda de Avast na geladeira inteligente.
Né? Mas vai ter.
Mas aí, esse tipo de produto tem que vir fechado, cara, não pode ter um Android. Isso é um pesadelo, uma geladeira com Android é um pesadelo.
Mas se você tá conectado na internet, acabou, bicho. Se você tá conectado na internet, você tá passível de sofrer algum tipo de ataque. Porque
eu concordo, mas eu acho que a responsabilidade tem que ser do fabricante. Ele que tem que fechar o produto, entendeu?
E como é que você fica se você tiver que pagar a atualização da tua geladeira pra ela continuar funcionando?
Não, tem que vir um pacote, né? Tem que vir um pacote disso, né? Eu ainda acho geladeira inteligente uma idiotice. Ainda não me provaram o contrário.
Eu e o Atila escrevemos um Nerdologia sobre botnet, que saiu aí há algum tempo.
Uh-huh.
E realmente mostrava o problema dessa internet das coisas, dessa até a webcam do nenenzinho tá conectado na internet, que a segurança desses dispositivos é baixíssima. Então eles ficam com bugs de segurança e nunca são atualizados por anos. A invasão dos hackers costuma ser nesses softwares, porque é fácil dele fazer aquele wormzinho que faz o teste, o exploit, entra lá, fecha, faz o fix pra nenhuma outra pessoa entrar, e com isso vira uma máquina, uma rede, um cloud de um monte de robôs zumbis aí pra atacar. Então esse é só a ponta do iceberg do problema.
Agora, pra quem viu Black Mirror, ao invés dos caras te chantagearem, mostrando, filmando com a webcam o que você tava fazendo no quarto, olha, eles vão te chantagear. Esse ainda é do comecinho.
Dançou.
Vão te chantagear agora com a furada na dieta, né? Tipo, eu vi que você comeu chambinho.
Sua geladeira indicou o excesso de chambinho.
É. Não, mas a interface de ataque pra essas coisas vai aumentando cada vez mais. Então, imagina a nova loja conceito, né, da Amazon, que eles estão falando agora, a Amazon Go. Que você simplesmente entra na loja, ele detecta pelo seu aparelho que você tá dentro da loja, você pega as coisas, ele usa lá inteligência artificial, machine learning, whatever, pra conseguir saber o que foi que você pegou e você sai. Então, vai ser muito mais fácil, imagina, pra um hacker, se ele consegue acesso ao seu celular, ele fazer as compras até por você. Como é que a gente vai garantir que é você que está pessoalmente lá? Se hoje a galera consegue, em alguns lugares na Europa, que tem aquele NFC, né, do celular, que você simplesmente chega com o celular perto do aparelho e ele faz a venda, como é que a gente vai garantir que as lojas não vão fazer compras pra você? Somente porque você tá lá andando com o celular perto da loja.
Uhum.
Ah, mas qual é a diferença entre isso e o cara que rouba o cartão de crédito hoje?
É, mas não é a empresa que rouba o seu cartão de crédito. Quer dizer, eu acho.
Mas é uma coisa assim meio louca de imaginar que você vai conseguir fazer tudo isso sem ter ninguém. Porque hoje, nos Estados Unidos, é bem comum a gente ter essas máquinas de autoatendimento, né? De você chegar numa farmácia ou num supermercado e você se autoatender, você mesmo passa os itens. Mas a gente tá chegando num momento onde nem essa máquina de autoatendimento ela vai existir. Não vai ter nenhum gerentezinho, né? Aquele cara que quando a máquina trava, ele chega lá pra destravar a máquina e
Amazon,
passar as suas,
né,
coisas. E você simplesmente chega na loja, fala lá, você pega a coisa, bota na sua bolsinha e vai embora.
Cara, isso é uma parada muito foda, cara.
Aí tem esses problemas que a gente tá chegando. Tem um autor famoso, filósofo, se não me engano, sueco, o Nick Bostrom, que é um desses que o Atila leu todos os livros, né? Ele que é dele aquele argumento da simulação. simulação que o Elon Musk citou lá na palestra, falando que ele acredita que tá na Matrix e etc. Ele tem um outro continho curto que ele fala, bem, se a automação, inteligência artificial vai começar a trabalhar com a gente pra produzir mais e melhor, ele acha que o problema não é nem um ataque, um domínio e a Skynet. O problema é justo o que a gente vai priorizar. Então, se você vai priorizar eficiência e você precisa fazer, o exemplo dele é esse, uma fábrica de clips, simples clips, e você fala, eu quero produzir o máximo possível no menor tempo com o menor custo. E aí o computador tira uma conclusão que então é melhor devastar todas as florestas e destruir toda a indústria para tirar o metal e quem sabe até matar os humanos.
Por usar o ferro do sangue, né?
Perfeito. Então é esse tipo de problema do que vai priorizar se não houver as leis do Asimov, assim, o que pode acontecer de errado dependendo do que priorizar. O Atila, ontem conversando comigo sobre a pauta, ele deu um exemplo legal do que a gente já obedece à inteligência artificial, não é? A gente acha que quando a gente usa o Waze, a inteligência artificial, a gente tá pedindo um conselho pra inteligência artificial. É legal de ver assim, mas talvez a forma de enxergar correta é o contrário, né? O Waze tá mandando você ir por ali e você está obedecendo de olhos quase fechados, não é? Hoje em dia, tudo tá acontecendo aí com esses robôs e essas coisas, elas já estão mandando na nossa vida. Não é que elas estão te ajudando, elas mandam.
E o Guga Mafra, ele fala que você tem que obedecer, senão você é punido.
Elas mandam e elas estão certas.
Exatamente. Se você não obedecer o Waze, você vai ser punido. Porque o Waze é um deus e ele está certo.
Mas é uma coisa interessante que o pessoal fala da gig economy, né? Nos Estados Unidos tem essa coisa de, todo mundo vai trabalhar para si mesmo e vai ter o seu próprio emprego, mas se você olhar por outro lado, o que está acontecendo é que, por enquanto, a gente tem drones humanos e esses drones humanos vão ser, eventualmente, vão perder o seu lugar para drones automatizados, né? Quando você está pegando um Uber ou um Lyft, o que você está fazendo é usar um drone humano para levar você de um lugar para o outro, porque a gente ainda não chegou na tecnologia suficiente para fazer essa coisa automatizada, mas o computador está pegando aquele cara e está botando aquele cara para fazer uma coisa para você. E, eventualmente, o computador vai tomar a decisão e vai fazer o trabalho sozinho.
Eu fiquei meio ofendido de ser chamado de drone humano nesse episódio.
Mas você vê, o computador diz e fala, você, motorista do Uber, tem que pegar o cara dessa esquina. E aí, quando o cara resolve ser humano, ele caga a parada. Porque ele não para no lugar certo, fica ligando. Eu tô aqui, na frente, tá me vendo? Aí fica assim, cara, que ódio, cara.
Cara, isso acontece comigo, isso é uma coisa assim que é incrível. Acontece comigo porque a rua que eu moro, a Filadélfia, ela é dividida em ruas que vão, em um sentido, as ruas, elas têm nome de árvore, e no outro sentido, as ruas são numeradas. Então você sabe que depois da rua 11, vem a rua 12, vem a rua 13 e tudo. E essas ruas, elas são quase todas conectadas. A minha rua é especial porque a rua 12, a rua 13 passa embaixo. A minha rua é uma ponte em cima da rua 12. Então, sempre que eu peço o Uber, eu mando mensagem pro cara, olha, não vem pela 12 porque a 12 é a porra da ponte. Não chega na minha rua pela 12. E se você for pelo GPS, o GPS ele vai dizer pra você fazer isso, pra você dar a volta pela 11 pra poder entrar na minha rua. Aí o que é que o cara faz? O cara vê, ele tá na 12 com a Noble. O que é que ele faz? Ele vai pela 12 e quando ele chega embaixo da ponte, ele liga pra mim. Eu tô aqui na 12 debaixo da ponte, mas eu não tô vendo você. Eu disse, óbvio que você não tá me vendo. A minha rua é a rua da ponte.
O ser humano malandro achou que era mais esperto que o...
Pois é, o ser humano achou que era mais esperto que o GPS e aí, o que é que aconteceu?
Mas olha que louco, isso agora, o que acontece? O Waze já tem tanta gente dirigindo e usando ele, que ele, por mais que você viva na cidade há 30 anos, ele sabe dirigir melhor do que você nela. Uhum. É a hora que você tiver todo mundo usando, por exemplo, smartwatch e os wearables inteligentes da vida, que ele sabe, por exemplo, qual que é a melhor hora pra você comer, ou o que, que vai te fazer mais bem se você comer, ou tipo, eu recomendo você essa hora que você vá no cinema, porque você já tá meio deprimido, e eu sei que se você assistir o Star Wars 15, sua felicidade vai aumentar o suficiente pra você não ficar chateado.
A gente tá toda hora indo pra humano e robô, humano e automação. Quando o Kasparov perdeu lá do Deep Blue em 97 no xadrez, ele começou a falar, poxa, seria legal se eu também tivesse as vantagens que o Deep Blue teve. Isso é, eu queria ter uma memória de um computador e poder disputar com ele pau a pau. Uhum. Ele até criou um campeonato de xadrez que chama de Freestyle, xadrez Freestyle ou xadrez Centauro.
É, o campeonato Centauros, né?
Isso, o campeonato Centauro, que é justo a mistura do animal e do humano. Acho que eles quis ofender a inteligência artificial de alguma forma. E a brincadeira é essa, vale o que quiser. Você quer chamar amigo, quer chamar computador, quer usar o Deep Blue, e aí você pode mudar a decisão final de acordo com o que você quer surpreender o oponente. componente, o computador e etc. E nos últimos campeonatos, essa versão Centauro de humano mais computador ganhou mais jogos que o puramente computador. Então,
ganhou mais do que os campeões de xadrez sem computador e mais do que os melhores computadores sem humano operando, né?
Exatamente. É claro, não sabemos por quanto tempo, mas que é uma posição interessante da gente pensar nessa ajuda dos humanos e dos robôs amiguinhos, parece bonito de ver.
É, vai durar até as máquinas se encherem o saco e matarem todo mundo, é isso.
Resolver abrir espaço pra armazenar mais clips, né?
É, depende do que a gente pedir, né? Se a gente pedir pra fazer com que a Terra continue funcionando naturalmente, a solução ideal é acabar com a humanidade.
Ou no xadrez, pra você vencer o oponente, você mata ele e ganhei, né? W.O. ali.
A automação agora acabou com a chance da gente se desenvolver dos países de terceiro mundo se desenvolverem, né?
Ó, interessante.
Porque pelos últimos 50, 60 anos, a perspectiva de um país de terceiro mundo é, bom, a gente industrializa, as pessoas ganham emprego, viram classe média, quem arrecada imposto, vende as coisas, ganha mais dinheiro e o país inteiro desenvolve, né? Uhum. Então, o caminho dos Estados Unidos, o caminho da Coreia, o caminho da China, de vários países, foi crescer com base em industrialização. Mas agora, daqui pra frente, não é mais operário que vai ser contratado, é robô. A China tá perdendo várias fábricas, né? A Adidas resolveu levar de volta a fábrica deles pra Alemanha. Levaram. Só que eles não empregaram um alemão, é só robô.
Caraca, sério?
Porque agora, com o robô fazendo tênis, é mais barato fazer ele do lado da loja.
Sim.
Sentido você produzir isso na China.
Caraca, será que essas fábricas que vão voltar pros Estados Unidos vão ser sem...
É
sem
tudo robô.
Caraca, isso seria um golpe no Trump inacreditável, né?
Que tá? Ele tá dizendo que ele vai trazer emprego.
Mas o Trump poderia falar, consegui.
É conseguir, ele trouxe a fábrica, né? Se o emprego não veio, aí é problema da galera que não tem formação,
caraca,
né?
Caraca, cara.
E aí, assim, quem tava no Vietnã e achava que ia conseguir, por exemplo... Porque por um tempo as fábricas estavam saindo da China pra ir pra Indonésia, Vietnã, pros países mais pobres ali ao redor, porque ainda tinha um suprimento de gente pobre disposta a trabalhar por muito pouco nas fábricas.
Eu lembro nessa época que os chineses estavam comprando também terrenos imensos na África com esse intuito, né? Que a legislação na China tava ficando mais rigorosa, mais pra funcionar. Imagino que deve ser isso, agora você pode ir pra casa, né? Eu não sei o que é... Você tem direito a ir pra casa 3 vezes por semana, não sei. E aí...
Seu turno dura só 12 horas.
É, né? Exato, sabe? E eles estavam focando nisso, entendeu? Ir pra, como você falou, lugares com muita gente pobre, e a África era um destino que os chineses estavam mirando, fazer as fábricas lá. Mas pelo jeito não vai nem dar tempo, né?
Não vai nem pra África, nem continuar na China.
Pois é. E aqui no Brasil a gente nem se industrializou, já tá se desindustrializando também por causa disso, né? Porque a gente não consegue concorrer com essa automação do trabalho e as fábricas, quando as fábricas voltarem para os países desenvolvidos, elas vão voltar desse jeito, elas vão voltar todas automatizadas e aquela coisa. A Tesla está construindo aquela mega fábrica de baterias lá em Nevada, né? Mas a maior parte da mão de obra da fábrica com certeza vai ser de robôs.
É, porque todas as fábricas saíram dos seus países de primeiro mundo, por assim dizer, e foram para a China, porque a China tem uma mão de obra escrava. Essa que é a verdade. Ninguém quer falar mais. É, a mão de obra lá é escrava, né? Não ganha nada, é uma merda, é uma miséria, não tem direito, não tem sindicato, não tem nada. Os caras botam bilhete pedindo ajuda dentro dos produtos. Então, as indústrias, né, as empresas, o foco deles foi, eu vou fugir da carga tributária. Eu vou fugir, a fábrica sai de um país que ela tá fugindo do custo do funcionário.
É, do salário, de tudo.
E aí, porque assim, quando uma fábrica sai do país, ela tem um monte de problemas. Ela vai ter que começar a trabalhar com importação e exportação, ela vai ter que transporte marítimo, toda uma questão que complica a operação do cara, né? Então, o que faz isso ser vantajoso é o cara ou tem incentivo fiscal, né? Menos impostos, ou você gastar muito menos com seus funcionários. Mas o cara pode voltar pro país. Ó, eu volto pro país e me dá um incentivo fiscal? O cara fala, chega aí. O cara volta pro país e volta uma máquina, chega uma fábrica de robôs, caralho.
pro governo ainda é o máximo, porque o imposto tá sendo pago ali. A energia elétrica é gasta lá. Agora, pras pessoas que achavam que iam ter coisa, já foi. E aqui, que a gente... O que sobra pro Brasil, então? A gente vai ter plantação, né? Também totalmente automatizada, com colheitadeira.
Só um cara sentado no ar-condicionado, né? Dirigindo a colheitadeira. E olha lá, né? Que em breve a colheitadeira vai vir com...
Um cara sentado no ar-condicionado, monitorando as 52 colheitadeiras que estão lá no campo.
Mas é o futuro.
Não, não. O futuro mesmo é um cara sentado em Nova York.
Isso aí.
Na 42 com a sétima. Um escritóriozinho pequenininho e monitorando as colheitadeiras, cara. É isso aí.
Não, mas aquele filme Eye in the Sky, que é um filme excelente, excelente, sobre um ataque de drone dos Estados Unidos. Os caras ficam um filme inteiro decidindo se eles atacam ou não um alvo. O comando da operação é na Inglaterra, o comando do drone é numa base militar americana em Las Vegas, onde o piloto do drone tá, e o drone tá em algum país da África. Você entendeu? E aí é esse triângulo de informação pra tudo quanto é lado, entendeu? O cara não precisa estar nem perto de onde o drone tá, cara. O cara tá meio mundo de distância.
Pra apavorar vocês um pouquinho mais, tá aí no link do episódio do Nerdtech uma pesquisa que a Oxford fez e a BBC publicou um sitezinho mais interessante, que você digita a sua profissão e lá você descobre qual é a probabilidade do seu emprego sumir nos próximos anos por um ranking.
Não, manda esse link aí.
Olha aí.
Vamos ver se vocês vão automatizar o Nerdcast ou se vocês vão terceirizar ele pro Paraguai.
Vou automatizar o Nerdcast, que tem que se preocupar com o Léo, né?
É que o Azaghal não entendeu. Azaghal, é automatizar tudo, inclusive a geração de conteúdos, as nossas vozes.
Olha aí.
O lero-lero das piadas. Aí eu quero ver.
Aí vai demorar, hein? Porque eu acho que a última barreira para uma máquina ser automatizada, né? Tomar todos os negócios, todos os empregos, é ela ser criativa, né?
Então, era isso que eu ia falar, cara. A gente tem essa impressão de que...
Aí. Blogger. Blogger já não existe mais, né? Mas eu vou botar aqui. Blogger.
O Azaghal tá fazendo a pesquisa aí. Procura entertainer, o Hector, e aí eu acho que a gente já...
Não consegue, blogger ele não aceita. YouTuber.
Gamer, né?
Find my... Eu não tenho risco, cara. Ele não aceita minhas...
Vamos ver programador. Programador e software development. Unlikely, 8%.
É, tá tranquilo ainda. Se você for ver o ranking e olhar lá embaixo, os que tem menos chance é tipo psicólogo. Tem uma chance menor de automação.
Agora, se eu botar factory worker, tem isso? Não, não tem. Deixa eu botar...
Aí depende do tipo de fábrica.
Worker.
Põe sales.
Bota fazendeiro,
farmer. Ator, entertainer e apresentador. 37%.
Pois é, então, agora você repensar sua aposentadoria.
Aqui, fazendeiro. 76%. É, rapaz.
É, o negócio tá
mas
tenso.
Mas quanto tempo? Tá, é isso que eu não sei que ele fala aqui. Fala em quanto tempo?
É nos próximos 20 anos.
20
nos
próximos anos. 20 anos. Caraca, que feliz.
Tem essa impressão de que o difícil é substituir trabalho criativo, mas não é, cara. O difícil é substituir trabalho manual. Não tem um robô que sabe colocar um prego certinho no lugar do móvel ali.
Como
isso
não?
Vai ser difícil de substituir. Isso? Na sua casa, um robô que vem na sua casa, sobe a escada, pega a ferramenta, vai lá, faz o encanamento ou faz as coisas. Na fábrica, beleza. Mas sei lá, o robô jardineiro é muito difícil de você ter. Agora, trabalho criativo, fora do envelope. Agora, trabalho criativo, você vai automatizando até a hora que você não substitui, mas você tem uma pessoa que faz o trabalho de 50. Né?
É, e até trabalho analítico que a gente olha e pensa que é uma coisa que é muito difícil de ser automatizada, né? Eu fui no oculista e, assim, eu falei com o oculista porque ele tava lá, mas tudo que eu fiz foi máquina. Tem uma máquina que faz o pré-exame, que a máquina já disse, ah, você tem astigmatismo. Pelo pré-exame, ela já sabia o que é que eu tinha. E o pré-exame é tipo, eu olho uma imagem e essa imagem provavelmente tá se mexendo e ele vê no meu olho o que é que tá acontecendo.
Caraca.
Então, eu vou numa máquina que faz isso, eu vou em outra máquina que tira foto do meu olho, né, da retina pra ver como é que tá por dentro. Vou em outra máquina que ela vê se eu consigo perceber a mudança de luz na borda da minha visão. Então, tipo, pra que tem o cara lá? Pra que tem o oculista lá se a máquina já tomou todas as decisões?
Nesse caso, tem o oculista porque ele é dono da máquina. Então, foi ele que botou ela lá. Mas ele faz o show-off. Ele pega a papelada e fala, deixa eu ver, tá tudo lá. Vou fazer isso. Estou avaliando todos os dados. Mas é engraçado porque o Watson, a gente fala muito dele, Nerd Office, né, da IBM, ele é utilizado para diagnóstico, para auxiliar medicina. Médicos sim. Em determinar qual o melhor tratamento para algumas doenças.
Ele já tá acertando mais terapia do que os médicos.
É, mas isso, né? Desde sempre, né? Muito isso médico eu, né? Aí que não acerta a terapia.
Porque, né? O médico, cara, é que a gente não sabe. Porque o médico, quando ele, você tá esperando, ah, espera um pouquinho. Ele sabe, você tá no consultório, o médico, só um minutinho, tá? Ele tá lá dentro com um livro gigante, folheando, tentando descobrir o que você tem. O cara não faz ideia.
Mas isso é uma coisa interessante, que se fala muito em economia, principalmente, que é a questão dos pais que a gente tem, né? Das coisas que a gente pensa por causa do contexto que a gente tá. Uma máquina, quando ela recebe, se você tem uma máquina, tipo, tá, essas máquinas que usam modelos estatísticos pra tomar decisão, e ela tá com o modelo pronto, se você der a mesma entrada duas vezes pra máquina, ela vai responder pra você a mesma coisa. Uhum. Ela vai dar exatamente a mesma resposta de volta pra você. Mas se você pega o médico de manhã, logo cedo, quando ele acabou de chegar no trabalho, ele tomou café, o cara tá quente, ele vai fazer um negócio, ele pode dar uma resposta pra você, e de noite, quando ele tá querendo ir embora pra casa, pra ir dormir e se deitar, ele pode dar outra resposta completamente diferente.
Primeiro porque esse método de trabalho de médico, né, ainda mais no hospital, é uma maluquice, né, cara?
Maluco, sem noção. Esses,
para pensar, o cara é responsável pelo tratamento da saúde das pessoas. É a vida da pessoa que tá ali. E o cara tem que trabalhar 12 horas, é, direto. Direto. Então, que merda é essa? Quem inventou essa merda? Sério?
Esse turno é muito estressante mesmo.
Porra, aí o cara tem uma responsabilidade monstro e tem que ficar 12 horas acordado. Aí o cara plantonista à noite. Fica a noite, dorme na maca, no quartinho, transa com a enfermeira no armário. É uma loucura isso, cara. E assim, tudo bem, a máquina vai dar duas respostas iguais, né? Assim como o médico. Virose é a mesma resposta, sempre.
Exatamente.
Você tem o botão virose ali. Mas já tem, por exemplo, jornal que tá usando inteligência artificial pra escrever reportagem. Resultado de jogo, por exemplo, que é aquela coisa bem automática. Fulano chutou, fez um gol, o time tal fez dois gols, não sei quem acertou a bola e por aí vai. Isso aí você põe um robô pra fazer e sai um texto sobre o jogo tão bom quanto qualquer repórter fazendo.
Eu achava que era sempre foi robô a vida inteira, eu não sabia que os seres humanos escreviam isso.
Deixa eu fazer um resumo do que a gente já falou de profissões que serão substituídas, né, pelas máquinas agora, né? Motoristas em geral, né? Veículos terrestres, pelo menos. Todos eles vão ser, cedo ou tarde, substituídos por carros autônomos.
Sim.
Supermercados, modelo da Amazon, vai dominar o mundo. Mercado sem funcionário? Vai ter mercado da Amazon em todo lugar. É isso. Uhum. Em todo lugar que não tem um cara que corra o suficiente pra não ser pego pelas seguranças da Amazon. Seguranças robôs, né?
Seguranças de robôs.
With lasers.
O que mais? O que a gente falou?
Bom, é linha de montagem, né? A gente vai ter fábricas inteiras.
Fábricas inteiras, sem a presença humana.
É. Acho que não, na ordem de empregos é vendas, carro e loja. E professor.
Mas assim, a loja, por exemplo, um supermercado, eu compreendo, né? Você tem, o cara vai, pega o produto, não precisa de um vendedor de verdade ali, né? O mercado nem tem vendedor, tem um caixa, né? Que registra as coisas e tal. Mas numa loja de produtos específico, eu acho que a presença do vendedor ainda vai fazer diferença, né?
Mas tipo, pra te dizer o que é o melhor,
não, assim. Pra mentir pra você. É isso, que o vendedor faz. Bota aquela camisa, ficou meio apertada, a barriga aparece, ficou bom? Ficou ótimo, puta. Ó, eu lembro uma vez, cara, entrei numa loja da Harley Davidson. Eu não ia comprar uma Harley Davidson, claro. Eu queria comprar uma roupa, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma Harley Davidson. Aí eu cheguei, vesti a roupa, ficou me sentindo meio mal e tal, aí saí assim do provador, né? Aí o cara, Harley Davidson não é uma roupa, é um estilo de vida. Comprei, na hora. Comprei, mano. Comprei com esse papinho furado e compro até hoje, se for falar.
Vendedor bom de papo, né?
É, pois é, exatamente.
Bem, tem também, pra ajudar a finalizar, a visão romântica que é de televisão e cinema. Quando saiu a televisão, todo mundo falou, pronto, acabou, né? O cinema vai morrer e etc. É exatamente isso que o Azaghal falou. Vai ter o espaço pro vendedor humano, pra essa conversa, pra outras necessidades.
O vendedor então, artesanal, né?
O maroto.
Diferenciado.
Exato.
Gourmet. É, mas eu acho que esse é o primeiro ano que LP tá vendendo mais do que CD e acho que até música digital.
Não, calma. Essa não é a informação correta. Não é que o LP esteja vendendo mais que o CD. É o primeiro ano em que o CD está vendendo menos do que o LP. Porque não é possível que as vendas de LP estejam subindo. Porque não tem nem fabricação
subiram.
Olha aí.
É porque a galera agora tá na onda de vitrola de volta. Hipster.
Tomar no cu, cara.
voltou a vender fita cassete. Se bobear, tá voltando a vender até fita de tinta pra máquina de datilografar, sabe?
É, minha gente, eu acho que computadores não seriam capazes de trazer os LPs de volta. Tem que
não
ser
seriam. É uma ideia muito humana. É.
Como isso? Como
esse seres humanos.
Esse movimento é um movimento de hipster, de resistência.
Mas o que, que é o filtro do Instagram? Os caras passaram 50 anos desenvolvendo uma câmera digital que não dá lens flare, que não tem efeito de filme queimado, que não tem distorção de cor. Aí você vai e enfia um filtro no Instagram que dá aquele efeito de foto borrada.
É uma boa. Pois é.
Uma boa.
Caraca, falar em foto borrada, eu tava avaliando. Eu sou observador, né? Eu queria ser esse futurólogo. Eu tive uma palestra de um futurólogo. Achei, puta, excelente profissão.
Gente, viu, meu?
Qualquer coisa, né?
Exato,
que tá bom.
É genial. Fala, você pode falar qualquer merda. O pior que pode acontecer é você estar errado.
Cara, daqui a 20 anos, né?
Não, cara... mas se você for um futurólogo de 100 anos pra frente, porra, nunca vou te cobrar, inclusive.
Too late. O cara lê 3 artigos do Business Insider, 2 do BuzzFeed, 1 documentário do Discovery Channel e ele faz uma palestra. E foda-se, se ele dá errado.
Um podcast, né, Jovem Nerd? Ou um podcast.
É, sei lá, escuta o Radio Lab e pronto, tá pronto.
Caraca, é melhor do que Imagineer. Você não precisa entregar nada.
Futurólogo, o cara é chamado de futurólogo.
Você só precisa entregar o que as pessoas... Uma coisa, que é o que as pessoas mais querem. Elas precisam se sentir motivadas, é isso. É. Ah, vai dar tudo certo. Ou final, vai dar tudo errado, mas é isso.
É isso aí, a palestra de motivação.
A profissão do ano é coach, viu, minha gente?
É, eu sei disso.
A profissão de 2017 é coach. Quem
tá tendo
desempregado
uma parada
aí...
religiosa de coach.
É, mas eu não gosto dessa parada. Eu quero ser futurólogo. Esse que eu quero ser. Futurólogo. Ah, tá, calma. Futurólogo.
Mais do que imaginei.
Aí bota um terno, xadrez, bota um lenço no... Em vez de gravata, usa lenço, sabe qual é? Se veste que nem um Continental, que nem o Christopher Walker.
Porque no futuro, cara, a gravata borboleta vai voltar.
Foi genial essa parada do futurólogo. Porque realmente eu falei, que cara inteligente. Inteligente ele é, porque tinha um bando de otários sentados, pessoas prestando atenção no que ele tá falando. Ele é um gênio.
Exatamente.
Olha aí, uma profissão que vai escapar aí da automação.
Você prefere futurólogo a Imagineer, porque Imagineer tem que entregar alguma
coisa. Tem que entregar. Essa é a parada, sabe qual é? Porque assim, sempre que você precisa entregar algum resultado, é um problema. Que talvez você não consiga, talvez você consiga, talvez não. É. Mas se você tem um trabalho que você não precisa entregar resultados, tipo assim, mídia na Veja, sabe qual é? Não precisa entregar resultado. Cara, vai botar um anúncio na Veja? Nunca vai saber. Como é que você não tem métrica? Você vai amarrar um barbante na Veja pra ver o que o cara vai fazer?
Não vai saber.
Vai botar a câmera dentro da revista pra ver se o cara tá lendo realmente o artigo? Foda-se, bota aí. A gente vende 3 milhões de revistas, que se foda, né? Talvez ninguém nunca compre, porque não tem link na merda do papel.
Eu sei te dizer o retorno, viu? Eu conheço uma empresa que anunciou um serviço online em página dupla, na Veja mais vendida da história, que é a do Papa Francisco.
Sério?
Eles tiveram 600 assinantes.
Nossa! Sério?
Meu Deus.
Mas ele só fez Veja ou fez mais alguma coisa?
Não, só Veja. Pegaram todo o budget e falaram onde a gente vai pôr, onde o chefe quer, na Veja. Esse foi o retorno.
Era uma parada online pra pessoas se cadastrar?
Era,
isso?
Era.
Nossa! Quanto custou, você sabe?
300 pau na época.
300 pau, não! Nossa! Qual é o ROI disso? 300 pau pra 600 assinantes.
Gente, acabou de
5 mil por assinante.
A Lúria vai ficar
por
aqui.
Assinante.
A Lúria vai continuar no Jovem Nerd e a gente não vai pra Veja.
Obrigado.
Foi bom o Atila ter falado isso na frente da Lúria. Foi realmente muito pertinente.
Tá decidido e a gente vai ficar por aqui.
Nossa, cara.
Com certeza não foi uma máquina que tomou essa decisão, né, cara?
Não.
O robô nunca escolheria isso.
A pessoa que tomou essa decisão com certeza tem o seu emprego garantido. Não vai ter inteligência artificial tomando essa decisão, não.
Caralho!
Mas você sabia que é engraçado, porque muita mídia, ela é tomada, as decisões, não tô falando que todas, por favor, mídias, né, não me odeiem, mas tem, em alguns casos muito específicos, que talvez onde você trabalha não esteja, mas está, a decisão de escolha não é só pelas métricas e pelo resultado, mas é muito emocional também. É porque a diretoria da empresa lê o jornal tal,
sim,
ou vê o programa de TV tal, então, não importa...
A filha dela gosta do canal canal tal.
É, então na verdade não importa se o cara vai fazer uma puta campanha otimizada, ele escolhendo os melhores canais e com o melhor retorno e engajamento. Não, às vezes o cara simplesmente, ele ser impactado vira sinônimo de sucesso, entendeu? Ah, e o cara anunciou no, sei lá, no Fantástico. Não tô dizendo que você anunciar no Fantástico é ruim, mas o cara anunciou no Fantástico. Aí o cara lá, CEO de 200 anos da empresa, assiste o Fantástico.
Mas
aí
foi, ele ligou essa decisão do anúncio dos caras.
É, exato. Aí o cara liga a TV.
Literalmente a revista que o chefe lia.
O cara liga a TV, entra no comercial do Fantástico, tá lá, crédito parcelado, não sei o que lá. Sim. E o cara, ah, isso é uma campanha bem feita. Porque ele viu, e é o suficiente pra ele.
Exatamente.
Uma máquina já não passa por isso. Uma máquina é fria nos resultados.
Totalmente.
Vamos escolher esses veículos, jornal, internet, ou seja.
A máquina é tão fria nos resultados que ela consegue ser preconceituosa e não tá nem aí. Eu já fiz esse teste com o nome do André.
Como assim? O André Souza?
Com o André Souza. Ah. Teve um problema que aconteceu, eu mandei imagem pra ele. Teve um problema que aconteceu nos Estados Unidos e continua acontecendo, que teve uma professora que ela procurou o nome dela no Google pra colocar alguma coisa e apareceu lá, descubra sua chance de emprego, ou descubra novas universidades, ou coisa assim. Ela escreveu o nome do colaborador dela, que era negro, tinha o nome de Jamal. Aí tava lá, descubra se o Jamal já foi preso.
É, você já contou isso, né? Exatamente.
Pois
o próprio,
é.
Próprio
algoritmo, foi o algoritmo que chegou tava... no...
Exatamente.
No novo resultado, porque se ele apresentava esses nomes com já foi preso, as pessoas clicavam mais. E esses dias eu fui procurar o site do André Souza pra passar pra alguém, eu procurei André Souza, Texas, e tava lá, descubra se o André Souza já foi preso.
O quê?
Caralho!
Caraca!
Mas isso são anúncios gerados, né? Os anúncios, eles são gerados pra...
Pois é,
pra...
foi o que gerou mais clique e o programa segue fazendo.
E isso é uma coisa que o pessoal tá discutindo muito, mas é difícil, porque o algoritmo, ele é treinado nos dados que existem hoje. Então, se os dados são preconceituosos, o algoritmo vai aprender a ter preconceito.
Sim, ah, é, nem precisa ser um dado preconceituoso. Se você fala pro piloto automático do carro, minimize o dano a vidas, e ele conclui que socar o carro num pilar mata o motorista, mas protege as 5 crianças que estão atravessando a pista, como é que fica?
Então, isso eu vi num artigo como um grande dilema a ser discutido dos carros automatizados. Esse acidente hipotético, eu não sei qual a dificuldade de acontecer esse cenário, mas o cara propôs esse cenário. Se o carro tiver que atropelar pessoas na rua pra te salvar, ou se desviar pra salvar as pessoas na rua e acabar batendo e você morrer, quem é que ele vai priorizar? O motorista ou as pessoas de fora, né? É, pela quantidade, não sei o que. Essa era a proposta de debate que
tava fazendo. Que métrica que você otimiza, né?
Qual é a métrica? E aí a conclusão da discussão, como ela se desenrolando com o tempo, era que dono do carro ia ser priorizado.
A Mercedes já anunciou isso, já.
O cara pagou, exato. Ninguém vai querer comprar um carro de uma empresa que fala assim, dependendo da situação, você morre.
Você morre e eu vou salvar pra outras pessoas.
Agora, e na outra situação, que é o seguinte, você não tem mais carro, você aluga um carro.
Uhum.
Se o carro tá totalmente automatizado, não faz nem sentido você ter carro. Você desceu num lugar, você manda o carro embora.
É.
Vai estacionar em outro lugar, me deixa na porta da loja e vai embora.
Verdade.
É, exatamente. E tipo, ao invés de você estar estacionado por 12 horas enquanto eu tô aqui na loja, ou sei lá, enquanto eu tô na biblioteca, ou enquanto eu tô tomando meu café, vai dirigir outras pessoas e fazer dinheiro pra mim, e depois você volta aqui e me pega a hora que eu quiser.
Sim, sim.
Quer dizer, provavelmente no futuro o carro vai ser uma coisa que você aluga, não que você tem, como se aluga água, como se aluga o serviço que você contrata, né? Sim. E aí você provavelmente vai ter um programa que otimiza menos dano ao carro e que se dane quem tá na rua.
É, mas não, para aí.
Então, mas você sabe que todas essas hipóteses de causar menos dano ao ser humano, de causar menos dano ao carro, se você botar isso num computador, a solução é não sair do lugar. Se o carro não sair da garagem, ele não atropela ninguém e não bate.
Porra. Caraca.
Esse é o caso do Waze. Se o Waze fosse programado para, em vez de te levar ao destino, para minimizar o trânsito, ele também pararia. Ele falava, fiquem com o carro parado onde está, pronto. Tá zero trânsito. É. Realmente, a gente está voltando para esse ponto de que as métricas e eficiência é algo perigoso. É, acho que esse vai ser o desafio.
Mas olha só, uma coisa que a gente não discutiu lá na parte inicial dos carros automatizados, é que também estava se discutindo que finalmente, e o Elon Musk é um grande defensor disso, todos os grandes centros, todo mundo que mora num grande centro onde o trânsito é muito intenso, acha que a sua cidade é o pior lugar do mundo do trânsito. Então quem mora em São Paulo, acha que São Paulo é o pior lugar. Quem mora em Los Angeles, acha que Los Angeles é o pior lugar. O pior lugar que eu já li é Moscou. Então a gente não tem nem o que reclamar. A cidade do México que eu fui, assistir, gente, puta que pariu, quem mora lá
sofre, porque a cidade não anda pra lugar nenhum. Puta, muito pior que São Paulo, cara. Mas então, essas cidades fazem muitos... Os caras têm sempre... Os governos tentam instituir políticas públicas pra tentar reduzir o trânsito, criando rodízio, como tem em São Paulo, criando uma área que você paga pra entrar, como tem em Londres, né? Você paga uma... Se você for de carro no centro, na hora de comercial, você tem que pagar uma grana foda lá. Caminhões serem restritos de entrar na cidade, eu lembro que fizeram isso em São Paulo, e aí piorou ainda mais, porque não podia entrar caminhões grandes, mas podia entrar caminhão de pequeno porte. Então os transportadores começaram a comprar dezenas de caminhões de pequeno porte. Aí tinha muito mais carros na rua do que porra de um... Entendeu? Você tinha que ter 3 caminhões pequenos pra comportar o que tinha num grande só, né?
Agora você falou negócio de caminhão, né? Você vê esses atentados. Agora a estratégia dos caras é pegar um caminhão e atropelar uma galera. Um caminhão autônomo, se ele não fosse hackeado ou desativado, ele impedir. Porque normalmente eles roubam um carro e fazem isso, né? Não compra um caminhão, mano.
O cara alugou o caminhão, o outro lá da...
Alugou o caminhão?
Acho que sim, alugou o caminhão.
Mas o cara...
Vai ter que pagar de volta, né?
Não vai pagar.
É verdade. Mas o cara tiver todo um sistema de redundância ali, ele poderia tentar evitar, né?
Exato, exatamente. Mas o fato é que todas essas políticas públicas que tentam pra reduzir, mas não reduz, porque os carros só aumentam, o que se acredita e o que o Elon Musk defende muito é que a automação dos carros vai ser a única solução pro trânsito. Porque você elimina não só a grande parte dos acidentes por erro humano, mas como você elimina tempo de reação de andar e parar que o ser humano tem.
É, de uso de rua, né?
De tudo.
Muita convicção que aqui em São Paulo, pelo menos, o trânsito diminuiu porque usando o Waze a galera tá usando mais via alternativa, assim.
Tu sabe dos gafanhotos de Waze, né?
Ah, não. Brasileiro, como sempre.
O cara começa a marcar um monte de restrição, acidente na rua, no caminho dele, pra ele tentar liberar o caminho, entendeu? Se você botar um monte no bica, tá lento, tá não sei o que lá. Hoje em dia não tanto, né?
Mas ele começa a recalcular.
Começa a recalcular baseado nessas informações. Hoje em dia, como o volume é muito maior, ia ser muito mais difícil fazer isso. Exato. Mas quando o Waze tava começando, esse gafanhoto aí estava muito bem, cara.
Meu Deus do céu.
Imagina uma cidade inteira automatizada, como é que ia ser? Você já viu aquele gráfico de um cruzamento de carros, onde não tem sinal? Os carros simplesmente...
Não, um gráfico, é uma filmagem da Índia.
A Índia já foi, de fato, a Índia já funciona assim. Mas os carros automatizados, eles nem param. Eles atravessam, parece que eles vão bater, mas eles atravessam entre si nos cruzamentos com a facilidade, apenas reduzindo um pouco a velocidade e tal, porque o computador calcula tudo, ele vê tudo, entendeu?
Pois é, qual que é a lógica humana? Tem uma avenida aqui perto de casa que ela tem vários semáforos. Aí o semáforo fecha, todo mundo para, o semáforo abre. Eu tô vendo outro semáforo lá na frente, amarelo já. Eu já nem acelero, porque não adianta. Claro. Eu vou chegar lá pra parar.
Depende da sua vontade. De chegar de
exatamente.
Da onde
a galera aqui fecha 50, 60 até chegar lá e freia em cima.
Aqui, ó. Não. Aqui na nossa esquina, a gente tem um sinal que abre. E quando o sinal abre, você vai virar à esquerda, certo? Sinal abriu, você vira à esquerda. Se você for conduzindo Miss Daisy, for com um jovem nerd no carro, por exemplo,
eu descobri esse macete sozinho.
Nunca chega lá no sinal. Nunca. Agora, se você estiver comigo no carro. Existe?
Na Harley assim,
tem que ser Relâmpago McQueen, sabe qual é? Você tem que estar muito esperto. Não tô falando pra você meter 180,
não
é isso?
Não, é só dar uma acelerada, você nem passa o limite.
Abre o sinal, você vira com vontade e vai. Aí você passa no amarelo, mas é bonita. Tu passa, o sinal fecha atrás, é final de filme, sabe qual é?
Dá pra fazer sem quebrar nenhuma lei de trânsito. Você só tem que dar um gás.
Um carro autônomo poderia fazer isso. Ele calcular certinho, ó. Eu consigo pegar aquele sinal ali. Mas se com os carros autônomos, todo mundo tiver carro autônomo, acho que pode abolir os sinais.
É, mas aí as pessoas.
Mas aí a pessoa aperta o botão pra atravessar. Que aí a pessoa aperta um botão e os carros param, entendeu?
Enquanto não tiver gente, vai todo mundo livre, exatamente. Mas pode ser que a única solução de trânsito seja uma cidade autônoma. automatizada, cara. E eu tenho esperança de, os próximos 20 anos, a gente ver bastante avanço nisso.
Eu tenho esperança de não precisar mais dirigir, é um saco.
Ah, para com isso.
Mas em São Paulo, não,
você cara quer estar fazendo qualquer coisa aquela hora. Você quer estar mexendo no celular, trabalhando, escutando alguma coisa, não é olhando pra frente e pisando acelera e freio.
É verdade, é verdade.
Não, dirigir no trânsito é um saco.
Mas, Atila, você precisa ser mais estilo Harley Davidson, cara. Você tem que parar com isso.
Não, mas a direção só vai existir pra isso. Imagina que no futuro você só vai dirigir porque você quer ter a sensação de dirigir. Vai ser tipo uma coisa turística. Você,
no futuro
você...
daqui a 7 a 8 anos, dependendo
do país, né? Isso vai ser com certeza realidade. As pessoas não vão dirigir porque elas querem dirigir, porque elas precisam dirigir. Ele vai dirigir porque, eu quero sentir aquela coisa. É o cara que nos Estados Unidos ele compra um carro manual sem nunca ter visto um carro manual na vida. Porque ele quer ver como é o carro manual.
Tem a passagem de marcha, né?
É bom que ninguém rouba o carro, porque o assaltante com certeza não sabe dirigir.
Não vai saber.
Você pode ter certeza que vai ter a geração que vai dizer, você dirige.
Engraçado, né? A gente tá caminhando pro futuro Mad Max. Tipo Mad Max, não é Mad Max. É tipo quem queijo. Tem o queijo Brie, tem o tipo Brie, né? É um futuro tipo Mad Max. É. Porque você, num futuro médio prazo, se quiser dirigir, vai ter que ter um carro analógico. Um carro digital não vai aceitar mais. Já tem que ter um interceptor.
É, ou você vai pra uma pista de direção, né? Você pode, a galera pode transformar.
Não, mas aí vai ter sempre um carro, vai estar no controle, entendeu? Essa que é a barata. Porque mesmo que você pegue o seu carro autônomo e bote lá, modo humano, eu quero dirigir, aí eu vi um volante pra cima de
ele
você.
Vai ter todos aqueles controles.
Mas ele vai te limitar, ele não vai deixar você fazer o que você quer.
Não vai deixar de passar pelo limite.
Se você pegar carro super esporte hoje em dia, por exemplo, tipo as últimas Ferraris, Lamborghini ou coisa assim, ele já é inteiro automatizado. Pro cara, por exemplo, tirar racha, o semáforo abriu e você sai cantando pneu. Todos esses carros já tem o modo ignição, você não vai ficar pesando em pedal e embreagem, não. Você aperta o botão vermelho e o carro sai sozinho.
Não é Harley Davidson. Mais beleza.
Vamos lá, o que temos neste mês de fevereiro de carnaval?
Mês que começa o ano, né?
É, exatamente, finalmente começando o 2017 no Brasil. O que temos de novidade na Lura?
Jovem Nerd, a gente tem... Primeiro, queria lembrar que a gente tem vários cursos relacionados a temas que a gente conversou aqui, ou próximos disso, vai? A gente tem curso de Machine Learning na Lura, de segurança, de redes, de qualidade de software, de testes automatizados. É só pra fazer um trocadilho, porque não tem a ver com você perder seu emprego. Mas esse mês a gente tá, de novo, lançando muito curso, são mais de 15. Tem curso novo de Android avançado, de criação de jogos. Tem também pra o pessoal de designer, criação de ícones, que a galera adora os ícones ali da Lura. A gente pediu pro pessoal sentar.
Olha aí.
Um curso focado nisso. Tem um curso do .NET da Microsoft reformulado, curso de Xamarin pra você desenvolver multiplataforma para diversos sistemas móveis. E também tem um que é a dúvida de muito desenvolvedor no Brasil, que é, quando eu preciso validar CPF e fazer uma máscara para a pessoa poder digitar o RG e fazer autocomplete de CEP, a gente criou um curso de Java Brasil, a gente chamou, e a gente vai fazer das outras linguagens, que é justo para auxiliar o desenvolvedor, ou mesmo a pessoa de front-end, a saber trabalhar com essas coisas que bem jabuticaba, que só tem no Brasil. Olha, então aí tem muita coisa, fica o convite para você, ouvinte desse 12º episódio, ir lá, visita a Lura, conhece lá os cursos que a gente tem e tenho certeza que você vai gostar.
Excelente! E desconto que a gente sempre tem. Não tem?
Tem.
Olha aí! Tem. Que susto!
Um clássico aqui, isso a gente, se a gente mexer, a gente toma pedrada. Inclusive ficou fora do ar, no Réveillon ficou fora do ar, quando saiu o RPG, a galera queria matar a gente que não tava online, porque venceu o cupom e tal,
nossa!
Foi um caos, a galera, o Faraday lá até ficou louco. Então você acessa pelo endereço alura.com.br/promoção/nerd, ouvinte aqui do Nerdtech tem 10% de desconto nos nossos planos anuais, acessa lá e obrigado a você, ouvinte.
Excelente, lembrando que o plano anual você tem acesso a todos os cursos, é isso?
É isso mesmo, Jovem Nerd.
Caraca,
já são mais de 300 cursos.
Nossa, cara, é muita coisa, então vale a pena. Vale a pena você conhecer. E lembrando que toda primeira sexta-feira do mês, até o final de 2017, nós temos aqui o Nerdtech com o pessoal da Lura. Até mês que vem, galera. Valeu!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.